Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Democracia, soberania, paz e clima.
Presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU com discurso enfático sobre esses temas.
Diz que Brasil deu exemplo ao mundo ao enfrentar uma tentativa de ruptura institucional e interferência externas.
Destacou também o papel dos líderes mundiais para deter a guerra em Gaza e para se aliarem no combate à fome.
A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza.
E ainda, em evento paralelo na ONU, o governo brasileiro anunciou investimento de US$1 bilhão para o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre.
Mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais podem receber os recursos para a conservação das matas nativas.
O fundo é proposta do Brasil e será lançado oficialmente na COP30 em Belém, no Pará.
Você vai ouvir também alimentação escolar.
Cerca de 80 países reunidos em cúpula global definem meta para oferecer refeições de qualidade nas escolas para mais de 150 milhões de crianças até 2030.
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, é a nossa entrevistada de hoje e fala sobre esse tema.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Democracia, combate à fome, soberania, paz e mudança climática.
Temas tratados pelo presidente Lula hoje em discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
O presidente enfatizou também o papel do multilateralismo para que os líderes globais possam enfrentar esses desafios.
O Brasil, mais uma vez, abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, tradição que já dura 70 anos, no centro do palco, diante de líderes de 192 países e sobre os olhares da imprensa internacional, o presidente Lula levou a voz do Brasil ao mundo. O líder brasileiro defendeu a democracia e condenou ataques à soberania dos países. E lembrou que o Brasil enfrentou tentativas de ruptura institucional recentes, mas deu uma resposta firme aos que querem atacar o regime democrático.
Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela.
Outro ponto central do discurso foi o combate à pobreza. Lula celebrou que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano, mas alertou para os mais de 670 milhões de famintos no mundo. O presidente cobrou uma revisão das prioridades globais, pedindo menos gastos com guerras e mais investimentos em desenvolvimento.
A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento.
Lula também reforçou a necessidade de regulação das plataformas digitais. Destacou que a internet não pode ser uma terra sem lei e que proteger os mais vulneráveis é dever do poder público. No campo internacional, o presidente brasileiro defendeu o diálogo para resolver crises e condenou o uso desproporcional da força. Citou o conflito da Ucrânia, o futuro do Haiti e a situação da Venezuela, ressaltando que manter a paz na América Latina e no Caribe é prioridade para o governo do Brasil. Mas foi sobre a guerra em Gaza que Lula foi mais enfático.
O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto.
O presidente também falou sobre a crise climática. voltou a reafirmar o compromisso do Brasil com o desmatamento zero até 2030 e cobrou mais financiamento dos países ricos para enfrentar as mudanças do clima. Lula ainda defendeu que a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém do Pará este ano, seja um marco decisivo, momento em que os países terão de mostrar se estão de fato comprometidos em salvar o planeta. De Nova York, Estados Unidos, Pablo Mundim.
E o presidente Lula teve ainda outras agendas em Nova York hoje.
No fim da tarde, ele discursou sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil para financiar a manutenção das matas nativas.
A iniciativa será lançada em novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que vai acontecer no Pará.
Então, nós vamos até Nova York conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O TFFF, sigla em inglês para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, será permanente estruturado para garantir recursos de longo prazo para a conservação das florestas. Mais de 70 países em desenvolvimento estão aptos a receber investimentos. A expectativa é que a cada dólar investido por países doadores sejam mobilizados outros 4 dólares do setor privado. O objetivo é garantir que seja mais lucrativo manter as florestas em pé que derrubá-las. Nos primeiros anos, o mecanismo deve movimentar cerca de 25 bilhões de dólares e, no futuro, ultrapassar a marca de 100 bilhões em capital privado. Os países participantes terão autonomia para aplicar os valores, mas pelo menos 20% dos recursos devem ser destinados a povos indígenas e comunidades tradicionais. Se houver aumento no desmatamento, os repasses podem ser reduzidos ou até suspensos.
Pablo, e o governo brasileiro vai ser o primeiro, então, a destinar recursos para esse fundo, né?
Exatamente, Mariana. O primeiro aporte ao fundo será do Brasil, no valor de 1 bilhão de dólares. Com isso, o país se torna o primeiro investidor do mecanismo e abre caminho para que outras nações também participem. A ideia é que o Brasil lidere pelo exemplo. Para o presidente Lula, não se trata de caridade, mas investimento na humanidade.
As florestas tropicais são fundamentais para manter vivo o propósito de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. O TFFF não é caridade, é um investimento na humanidade e no planeta, contra a ameaça de devastação pelo caos climático.
As florestas tropicais concentram mais de 80% da biodiversidade terrestre e tem um papel essencial no equilíbrio climático do planeta. São elas que regulam o ciclo das chuvas, armazenam carbono e sustentam atividades econômicas em todo o mundo. Durante a reunião, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu o TFFF.
É um instrumento catalisador, capaz de mobilizar capital em escala sem precedentes, fortalecer a cooperação internacional e dar novo fôlego à arquitetura global de financiamento climático e de biodiversidade.
Amanhã, o presidente Lula, ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric, e do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, vai participar da segunda edição do evento Em Defesa da Democracia. A iniciativa reúne líderes de todas as regiões do mundo para fortalecer o multilateralismo, o Estado de Direito. Mariana e Luciana.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Delegações de 80 países, com 1.500 participantes, se reuniram na segunda cúpula de alimentação escolar que ocorreu em Fortaleza, no Ceará.
A declaração final aponta a alimentação escolar como prioridade em políticas públicas e decisões governamentais.
A meta é alcançar mais de 150 milhões de crianças até 2030 no mundo todo.
E o Brasil é destaque no combate à insegurança alimentar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Os recursos são destinados a ações de educação alimentar e nutricional e oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos alunos durante o ano letivo.
O orçamento do PNAE em 2024 foi de mais de 5 bilhões de reais, geridos pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Para tratar de tudo isso, nós recebemos ao vivo, na verdade recebemos não, conversamos pela internet, né, ao vivo, com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE. Boa noite, presidente.
Boa noite, Brasil.
Presidente, a senhora Pode explicar então para a gente qual é a importância da alimentação escolar como uma política pública de educação, de saúde e também de redução das desigualdades sociais?
Pois é, a alimentação escolar é uma das políticas públicas mais importantes, porque ela integra educação, integra saúde e trabalha na redução das desigualdades sociais. Hoje o nosso PNAE garante cerca de 50 milhões de refeições por dia para quase 40 milhões de estudantes que têm acesso a refeições saudáveis. E aí, logicamente, não existe a possibilidade de educação com criança com fome. E aí isso vai contribuir para a aprendizagem, o crescimento e a formação dos hábitos alimentares dessas crianças e jovens.
O relatório O Estado da Alimentação Escolar 2024 foi apresentado na cúpula. Quais avanços ele mostra em relação ao atendimento das crianças no mundo, especialmente em países de baixa renda?
Pois é, nós ficamos muito felizes com a publicação do relatório, porque ele mostrou que hoje cerca de 466 milhões de crianças estão recebendo refeições nas escolas. Isso, comparado a 4 anos, né, nós temos um incremento de quase 80 milhões de crianças. E o melhor ainda, quase 60% desse avanço se deu em países de baixa renda, especialmente na África. Então, isso vai demonstrar o quanto o tema da alimentação escolar está sendo reconhecido como uma ferramenta forte de política pública, garante não só nutrição, mas aprendizagem. E o Brasil, com o PNAE, é o líder desse movimento, junto com França e Finlândia, e tem todos os méritos do nosso país nessa conquista.
Pois é, presidente, quais são então esses desafios, né? Principalmente para os países que, mesmo que já avançaram, ainda têm muito a crescer?
Olha, nossa meta na coalizão global é garantir que 724 milhões de crianças, né, até 2030 tenham acesso a pelo menos uma refeição saudável e nutritiva de qualidade por dia. O relatório também aponta que metade das crianças do ensino médio em países de baixa renda ainda não é atendida. Então, assim, quais são as dificuldades maiores? O baixo financiamento, né, dos países, quer dizer, a falta de dinheiro nos países para sustentar essa política, a dependência de ajuda externa em contextos aí muito frágeis, a desigualdade, às vezes, de acesso entre as regiões, às vezes, dentro do mesmo país, regiões mais ricas e regiões mais pobres, e, logicamente, a necessidade de melhorar continuamente a qualidade nutricional das nossas refeições. Então, assim, Também a gente precisa fortalecer os sistemas alimentares locais. A agricultura familiar no Brasil é um exemplo que hoje o mundo todo observa e quer compreender como que a gente consegue fazer essa rede gigantesca de agricultores familiares, grande parte deles aí oferecendo alimentos para o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O Brasil tem destaque internacional com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa vai ser ampliado?
Pois é, os brasileiros precisavam, assim, se apropriar do quanto o mundo olha para o Brasil e morre de orgulho da gente. Então, a gente precisa também se orgulhar nacionalmente desse programa gigantesco. Hoje é um orgulho para o Brasil ser reconhecido dessa forma, não só pela sua abrangência, mas pela qualidade e pelo compromisso com a inclusão social. O que é que a gente quer? A gente quer fortalecer o programa. Naturalmente, a gente tem sempre melhorias, especialmente na parte de inovação. Estamos trabalhando agora no eixo da sustentabilidade, na questão ambiental, que vai ser muito importante para produzir alimento nos próximos anos. E o que é a nossa grande meta? Que o PNAE brasileiro, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, continue a ser o maior programa do planeta, inspirando avanços não só aqui, mas no mundo como um todo.
Pois é, a senhora mencionou aí, né, como o Brasil é uma referência nesse tema, e a cúpula, ela discutiu a cooperação internacional. A gente pode também passar essa experiência, né? Que tipos de parcerias mecanismos de financiamento estão sendo aí considerados para ampliar e sustentar esses programas em outros países?
Pois é, o compromisso do Brasil assumindo a coalizão global da alimentação escolar foi exatamente no eixo da cooperação. E não se faz cooperação sem parceria, né? Essa cooperação internacional, ela é muito importante. A principal agência que nos ajuda nessa parceria é a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, com quem nós temos projetos, tanto com o Programa Mundial de Alimentos, destinados à Ásia e à África, como com a FAO, na América Latina e no Caribe. Nós temos uma rede de alimentação escolar sustentável, chamada, identificada pela sigla RISE, que desde 2018 conecta experiências do Brasil com outros países da América Latina e Caribe. Além disso, a coalizão tem criado algumas iniciativas, especialmente a iniciativa de financiamento sustentável e a iniciativa Cidades Alimentando o Futuro, que na nossa cúpula semana passada em Fortaleza, tivemos a adesão da Prefeitura de Fortaleza, por meio do prefeito Evandro Leitão, justamente valorizando a atuação do gestor local na consecução do programa. Então, temos muitas cooperações, especialmente Sul-Sul. A nossa atuação está muito de acordo com aquilo que o presidente Lula defendeu hoje de forma magistral na cúpula da ONU. E é isso que a gente acredita, no mundo multilateral.
Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Beijos.
O Sistema Único de Saúde vai oferecer mamografia a partir dos 40 anos para identificação precoce do câncer de mama.
O exame poderá ser feito mesmo que não haja sintoma. A decisão da mulher deverá ser tomada junto com o profissional de saúde.
Com isso, o Ministério da Saúde quer garantir o diagnóstico precoce e o aumento das chances de cura.
No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres e a principal causa de morte por câncer nessa população. Por ano, são registrados, em média, 37 mil casos. Para ajudar no diagnóstico no ano passado, 4 milhões de mamografias foram feitas pelo SUS. Agora, antecipando as ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença, o governo federal lançou medidas para combater esse tipo de câncer. Foi anunciado um novo protocolo para as mamografias, exames de rastreio e diagnóstico do câncer de mama. Nas mulheres de 40 a 49 anos, o médico vai fazer o encaminhamento para o exame, mesmo sem sinais ou sintomas da doença. O grupo concentra 23% dos casos de câncer de mama. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância do diagnóstico precoce neste grupo.
A realização desse exame a partir dos 40 anos tem que estar garantido no Sistema Único de Saúde. Só o diagnóstico precoce vai permitir que a gente inverta essa situação da mortalidade. Que a gente possa fazer o diagnóstico mais precoce possível e garantir o acesso ao início do tratamento o mais rápido possível.
Outra mudança aumenta o grupo que tem prioridade para fazer o exame. Antes, eram mulheres com mais de 50 anos e menos de 69. Agora, passou para mulheres até 74 anos. Essas mulheres serão chamadas para mamografias a cada 2 anos. O grupo representa 60% dos casos. As novas regras para a realização da mamografia no SUS buscam facilitar o diagnóstico, que é considerado fundamental para o sucesso do tratamento. E para ajudar na busca dessas mulheres que precisam de atendimento, o programa Agora Tem Especialistas vai levar 27 carretas de saúde da mulher para 22 estados. É o que destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para que a gente possa chegar onde não chega, o mamógrafo, onde não chega a biópsia, onde não chega o ultrassom, né? Fazer o diagnóstico precoce de mulheres que, por não conseguirem acessar esses equipamentos, acabam adiando muito. Então, nós estamos chegando mais próximo das grandes mulheres brasileiras, da maioria das mulheres brasileiras, exatamente para que oferte a ela esse diagnóstico o mais rápido possível.
Além das mamografias e das carretas, o Ministério da Saúde também anunciou que vai disponibilizar, a partir de outubro, novos medicamentos que farão parte dos tratamentos oferecidos no SUS. E pelo programa Agora Tem Especialistas, 121 novos aceleradores lineares para radioterapia serão entregues até o fim do ano que vem. 11 equipamentos para radioterapia já foram distribuídos. Reportagem Márcia Fernandes.
Estudantes de medicina vão contar com Bolsa Permanência, um apoio para quem precisa.
Para isso, o aluno deve estar matriculado em cursos de medicina das universidades federais e das instituições de ensino superior privadas que participam do Mais Médicos.
A iniciativa é do Ministério da Educação.
O objetivo do governo é apoiar alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e garantir que consigam concluir a graduação. Vão ser oferecidas 1.500 bolsas no valor de R$ 700 por mês, a partir do início de 2026. O investimento anual previsto é de mais de 12 milhões de reais, pagos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para participar, o estudante precisa estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, estar matriculado em medicina em universidade federal ou em instituição privada que faça parte do Mais Médicos, além de não possuir outro curso superior concluído. A adesão das universidades e faculdades ao programa está prevista para outubro. Na sequência, vai ser aberto o período de inscrições para os alunos que se enquadram nos critérios. Cada instituição vai divulgar os prazos e o edital próprio para a seleção. Hoje, mais de 17 mil bolsas de permanência já são pagas a estudantes indígenas e quilombolas. Segundo o Ministério da Educação, a nova iniciativa amplia o alcance do programa ao garantir mais diversidade na formação de futuros médicos. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Muitos atletas passam anos trabalhando para alcançar o pódio, mas muitas vezes não se preparam para o momento de transição da carreira esportiva.
Para mudar esse cenário e incentivar a conciliação da carreira esportiva com uma rotina de trabalho e estudo, o Ministério do Esporte lançou hoje um novo programa.
O milésimo de segundo decisivo, o centímetro que consagra o esforço de toda uma vida. A carreira de um atleta bem-sucedido começa cedo, com muita dedicação e esforço. Mas esse caminho também costuma terminar cedo. Com uma carreira consagrada na ginástica artística, Arthur Zanetti anunciou a aposentadoria das competições de alto nível aos 34 anos de idade. Ele conseguiu conciliar a carreira de atleta com a Faculdade de Educação Física. Hoje, é treinador de ginástica.
Das minhas Olimpíadas de Londres, que foi quando eu fui ouro, até minha aposentadoria, deu ali mais ou menos 15, 16 anos. Eu tenho o resto da minha vida ali, eu tenho uma média aí, uns 40 anos ainda de vida, então preciso ter essa renda para me manter. Então a gente precisa se preparar para esse pós-carreira.
Pensando no futuro dos atletas para além das competições, o Ministério do Esporte lançou o programa Excelência para a Vida. A ideia é tornar possível que os atletas, além de se dedicarem ao esporte, tenham condições de investir em uma formação acadêmica ou profissional. Assim, quando chegar o dia de pendurar as chuteiras, eles possam ter a tranquilidade de um futuro planejado, como destaca o ministro do Esporte, André Fufuca.
Uma estruturação que vai da base ao alto desempenho. E uma preocupação grande que nós temos não é apenas no ciclo esportivo, mas no ciclo pós-esportivo, que é quando os atletas muitas das vezes mais precisam. O que é que ele vai fazer? Para onde ele vai caminhar? Como é que ele vai sustentar a família? Como é que ele vai sustentar aquilo que ele construiu dentro do esporte? Então é por isso que esse programa é muito importante.
A secretária nacional de excelência esportiva, Isiane Marques, afirmou que as medidas serão efetivadas a partir da cooperação entre órgãos do governo e iniciativa privada e exemplificou algumas das ações que o Ministério do Esporte vai articular.
Por exemplo, uma das ações propostas é incentivar a empregabilidade de atletas de alto rendimento em outras atividades laborais, recomendar a criação de um programa de incentivos para empresas que oportunizem aos atletas a conciliação entre esporte e trabalho.
Rebeca Lima acabou de ser campeã mundial de boxe na categoria até 60 quilos. A atleta de 25 anos já começou a pensar no futuro após o ringue.
Comecei meus estudos, não parece, mas passa rápido. No momento em que começa, já tem que estar pensando como que você quer chegar no final da sua carreira.
Outras medidas previstas pelo plano são a adaptação de horários escolares, ensino à distância e formas alternativas de avaliação para apoiar a vida acadêmica dos atletas. Além disso, o programa prevê incentivos a instituições de ensino para admitirem pós-atletas e atletas de alto rendimento em fase de transição de carreira. Reportagem Luana Caio.
Aposentados e pensionistas já receberam 1 bilhão e 500 milhões de reais em ressarcimentos de descontos indevidos.
São Paulo, Minas Gerais e Bahia concentram os maiores valores já pagos.
Até agora, mais de 2 milhões de beneficiários aderiram ao acordo com o governo federal.
A adesão ao acordo é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente em sua conta, sem precisar recorrer à justiça.
E os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação em até 3 dias úteis após a adesão.
Toda a comunicação acontece pelos canais oficiais, aplicativo Meu INSS, site gov.br/INSS, Central 135 e agências dos Correios.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal apresenta valores recuperados com acordos de colaboração da Lava Jato.
Relator no Superior Tribunal de Justiça reconhece prática de violação sexual mediante fraude e restabelece condenação de dentista.
Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que financeira deve responder em ação civil pública sobre consignados não repassados.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal apresenta valores recuperados com acordos de colaboração da Lava Jato.
Foram firmados 172 acordos e aplicadas multas e procedimentos que somam 3,9 bilhões de reais. Neto Costa.
Dos colaboradores que firmaram acordos, 152 aceitaram pagar multa e ou devolver bens ou valores obtidos ilicitamente. Os dados registrados em painel no site do STF envolvem processos da Lava Jato sob a relatoria de Edson Fachin. O ministro foi sorteado relator em fevereiro de 2017, após o falecimento do relator originário, ministro Teori Zavascki, em janeiro do mesmo ano. Também constam no painel as colaborações homologadas pela ministra Carmen Lúcia, que era presidente da corte, no período em que a nova relatoria ainda não havia sido designada. Mais informações em www.stf.jus.br.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, restabeleceu a pena aplicada a um dentista pelo crime de violação sexual mediante fraude.
O profissional é acusado de praticar atos libidinosos em atendimento a pacientes, se valendo do conhecimento profissional. Fátima Uchoa.
Na decisão individual, o ministro Sebastião Reis Júnior, a pedido do Ministério Público, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia considerado que os atos do dentista se deram sem o prévio consentimento das pacientes e que isso afastaria o crime de violação mediante fraude, tornando-se importunação sexual, com pena menor. No entanto, a partir de relatos nos autos, o ministro concluiu que as vítimas chegaram a concordar com os toques do dentista por acreditarem em razão da confiança no profissional, que fariam parte do procedimento odontológico, sendo enganadas sobre a real natureza desses atos.
Tribunal Superior Eleitoral confirma mandatos do prefeito e do vice de Mogi Guaçu, em São Paulo.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já havia rejeitado a ação por abuso de poder político nas eleições de 2024. Fábio Ruas.
O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice Marcos Luiz Tucumantel foram acusados de doar terrenos para clube e igreja em ano eleitoral. O TRE paulista julgou que não houve comprovação da doação, e sim atos administrativos de permissão e concessão com contrapartidas. Adversários de Rodrigo e Marcos recorreram, e o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, votou por manter a decisão, sendo seguido por unanimidade.
Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que financeira deve responder em ação civil pública sobre consignados não repassados.
O empregador não repassou descontos à instituição e empregados foram negativados. Anderson Conrado.
De acordo com a quarta turma do TST, o fato de a financeira ter sido apontada como corresponsável pela negativação dos empregados é suficiente para que faça parte da ação, independentemente da decisão de mérito.
Justiça em Roraima condena piloto e vendedor por transporte ilegal de ouro.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. O metal pesava quase 7 quilos e foi avaliado em mais de 2 milhões de reais. Benjamin Borges.
A justiça acolheu a denúncia do MPF e reconheceu a prática do crime de usurpação de patrimônio da União, em razão do transporte do ouro sem a devida autorização. Os réus terão que pagar multas de 5 salários mínimos e também deverão prestar serviços à comunidade. A sentença determinou ainda que todo o ouro apreendido seja enviado à Agência Nacional de Mineração.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção um projeto que facilita benefício a agricultor que perder safra. Reforma do imposto de renda, relatório prevê isenção de até R$5.000 e taxação de super ricos. Avança projeto que libera portabilidade de salário e crédito mais barato. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que facilita a portabilidade de salários e cria uma nova opção de crédito com juros mais baixos. A ideia é garantir mais transparência, estimular a concorrência entre instituições bancárias e reduzir o custo para os consumidores. O projeto seguiu direto para o plenário em regime de urgência. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto aprovado pelos senadores determina portabilidade automática de salários em até 2 dias úteis. A possibilidade de débito automático entre diferentes bancos pede mais clareza nas informações sobre crédito e cria um empréstimo especial com juros reduzidos sob regras do Banco Central. A ideia é dar mais transparência e equilíbrio nas relações entre usuários e instituições financeiras, estimulando a concorrência e reduzindo o custo para os consumidores. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembrou as fraudes no crédito consignado do INSS e disse que a proposta é urgente para evitar novos abusos contra trabalhadores e aposentados.
Nós estamos numa CPMI a respeito exatamente do que significa este quase aprisionamento a uma determinada casa bancária. O dono do dinheiro, o dono do salário, ele muitas vezes é obrigado a se submeter a empréstimos consignados nem sempre republicanos. Portanto, é dar a efetiva liberdade ao verdadeiro detentor do recurso para que ele possa destiná-lo da forma mais competitiva que lhe convier.
Para Braga, a medida fortalece a proteção do consumidor, reduz práticas abusivas e dá mais liberdade de escolha ao correntista.
E aí, no crédito consignado, é que reside um dos grandes problemas, porque o serviço público ou empresas acabam comercializando suas folhas de pagamento e escravizando os funcionários a ficarem obrigados a estarem vinculados a um determinado banco e ao sistema de crédito de financiamento consignado, o que cria, obviamente, esses entraves.
O texto também traz mudanças no cheque especial e no rotativo do cartão, proibindo que os bancos somem o limite de crédito ao saldo real da conta e obrigando avisos claros sobre taxas de juros e opções mais baratas disponíveis.
E o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, entregou hoje à Comissão de Assuntos Econômicos o relatório da reforma do Imposto de Renda. O texto prevê isenção para quem ganha até R$5.000 por mês e cria um imposto mínimo para os super ricos, com rendas acima de R$600.000 anuais. Também estabelece tributação de dividendos superiores a R$50.000 mensais e inclui um programa de renegociação de dívidas para pessoas de baixa renda em até 60 parcelas. As mudanças passariam a valer em 2026. A votação ficou para esta quarta-feira em uma reunião exclusiva da comissão. Na noite de ontem, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, decretou a prisão em flagrante do economista Rubens Oliveira Costa. Viana alegou que o economista cometeu o crime de falso testemunho. Rubens Costa é apontado como sócio de Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
O depoente foi questionado por cerca de 30 parlamentares, mas acabou não respondendo a maioria das perguntas. Carlos Viana decretou a prisão do depoente por falso testemunho.
Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa, que se cumpra as decisões dessa casa.
Rubens Oliveira foi questionado sobre valores movimentados pelas empresas em que era diretor financeiro, mas disse não recordar ou não ter os documentos. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, mencionou valores bilionários movimentados pelas companhias ligadas a Rubens, que foi conduzido por policiais do próprio Congresso para um recinto da Polícia Legislativa.
A Secretaria de Polícia do Senado informou que Rubens Costa foi conduzido à autoridade policial, prestou esclarecimentos e foi liberado. O inquérito foi instaurado e será enviado ao judiciário. Segundo os advogados do economista, a prisão não foi homologada, já que havia habeas corpus preventivo e não houve necessidade de fiança. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a defesa da democracia feita pelo presidente Lula na abertura do debate da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ela ressaltou que o presidente lembrou a decisão do Brasil de manter e defender o regime democrático reconquistado há 40 anos, mesmo diante de ataques inéditos. Para Tereza, agora é o momento de o Congresso Nacional seguir o mesmo caminho, barrando medidas que considera de retrocesso, como a PEC do mandato parlamentar e a anistia.
A PEC da blindagem e a anistia representam não apenas um descompasso com os anseios populares, mas uma tentativa de criar privilégios inaceitáveis em uma sociedade que luta pela igualdade perante a lei.
E o senador Esperidião Amém, do PP de Santa Catarina, comemorou o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU. Ele defendeu que o presidente brasileiro busque o diálogo com opositores e coloque os interesses do Brasil acima das divergências.
O presidente da República, o governador de um estado, prefeito de um município, ou seja, o líder de uma comunidade, tem que cumprir a responsabilidade que decorre do exercício do cargo. A ética da responsabilidade é eu fazer alguma coisa, não porque eu quero, porque eu gosto. Eu estou aqui com essa responsabilidade porque fui eleito e pedi para ser eleito.
O Senado aprovou hoje um projeto que garante o pagamento do benefício Garantia Safra aos produtores rurais de base familiar que comprovarem a perda de 40% da produção por causa de secas ou excesso de chuvas. Hoje, para ter esse direito, é preciso comprometimento de ao menos 50% dos cultivos de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão ou outros produtos específicos da região onde o agricultor está situado. A reportagem é de Alexandre Campos.
O benefício total será pago em um número menor de parcelas aos produtores que aderirem ao Fundo Garantia Safra. Atualmente, o valor é repassado em 6 prestações. Mas com a aprovação do projeto, o agricultor receberá o dinheiro todo em 3 cotas. Se as perdas ocorrerem durante situação de emergência ou estado de calamidade pública, pandemia ou epidemia, o recebimento será em parcela única. Relatora do projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou a importância do benefício Garantia Safra na sobrevivência dos agricultores familiares dessas regiões.
Entendemos que as medidas propostas podem melhorar as condições atuais do Garantia Safra, mantendo o objetivo central de assegurar a renda mínima para a manutenção da agricultura familiar nos municípios sistematicamente sujeitos à perda da safra em razão de estiagem ou do excesso hídrico.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, ainda estende o uso do dinheiro do Fundo Garantia Safra em ações e projetos de convivência com o semiárido, de aumento da capacidade produtiva e de enfrentamento das mudanças climáticas.
E o Senado vai criar uma comissão especial para analisar o projeto de atualização do Código Civil. A proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi elaborada por uma comissão de juristas e prevê alterações em 1.122 dos 2.046 artigos, abrangendo temas como direito de família, contratos, herança, indenizações e propriedade. Os nomes dos integrantes da comissão foram lidos em plenário e a comissão deve ser instalada nesta quarta-feira. Entre as principais mudanças da nova nova versão do Código Civil, cônjuge e companheiro deixam de ser herdeiros necessários, podendo ser excluídos de um testamento. O texto também endurece as regras para locações de curta temporada, que só poderão ocorrer com a aprovação do condomínio, e estabelece parâmetros para a herança digital, definindo critérios para a transmissão de milhas aéreas, contas e ativos digitais. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota espera a solução diplomática para a tarifa contra produtos brasileiros.
Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro.
Divergências sobre a anistia seguem dominando as discussões na Câmara.
Boa noite. Tadeu Venere, do PT do Paraná, rejeita qualquer possibilidade de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar defende que a democracia seja preservada com rigor e que os golpistas sejam presos em respeito ao povo e à Constituição.
Tadeu Venere também afirma que os brasileiros deram uma resposta contundente contra a PEC das prerrogativas, com manifestações em todas as capitais no último domingo. Para ele, a participação nas ruas mostra que o povo não aceita impunidade para parlamentares.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende a anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado afirma que a proposta de dosimetria é uma distorção inaceitável, que confessa culpa e não faz justiça aos inocentes.
Carlos Jordi denuncia haver uma ingerência indevida do Supremo Tribunal Federal sobre o Congresso. O parlamentar entende que tal situação representa uma violação da separação dos poderes e um ataque à soberania nacional.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, também defende que os presos nos atos de 8 de janeiro sejam anistiados, argumentando que a dosimetria das penas não resolve a injustiça dos processos.
O deputado ressalta a importância de uma justiça imparcial que assegure proteção e segurança às famílias dos detentos. Messias Donato reforça que a prioridade é garantir a anistia integral e não a aplicação de dosimetria das penas.
Comissões.
O Conselho de Ética abriu processo movido pelo PT contra Eduardo Bolsonaro. O partido acusa o deputado de quebra de decoro parlamentar e pede a cassação do seu mandato. A reportagem é de Murilo Souza.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, a pedido do Partido dos Trabalhadores, o PT, que propõe a cassação do mandato do deputado. O prazo para a votação da representação é de 90 dias. O anúncio foi feito pelo presidente do colegiado, deputado Fábio Chochetti, do União Brasil de Santa Catarina.
Recebo a presente representação de número 22 de 2025, de autoria do Partido dos Trabalhadores, em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro. Instaura-se o processo disciplinar número 21 de 2025, desse ciência ao deputado representado, disponibilizando-lhe cópia integral da respectiva representação.
O presidente do Conselho de Ética informou ainda que anunciará em breve o nome do relator. Conforme o sorteio da lista tríplice, realizado nesta terça-feira, o relator será escolhido entre os seguintes deputados: Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá e delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais. Na representação, Eduardo Bolsonaro é acusado de quebra de decoro parlamentar por diversas condutas, incluindo ataques verbais a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, e a tentativa de influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil. Na representação, assinada pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, então presidente nacional do partido, e pelo deputado Paulão, do PT de Alagoas, Eduardo Bolsonaro é criticado por usar o mandato como plataforma para desestabilização institucional. O documento sustenta que o representado buscou, e segundo ele próprio, obteve êxito parcial, influenciar autoridades do governo estadunidense a imporem sanções contra integrantes do STF, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, em represália às investigações que envolvem o seu pai e correligionários. Segundo a representação, a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional, tampouco um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática. Por fim, o documento também aponta que Eduardo Bolsonaro ultrapassou em julho o prazo de sua licença para tratar de interesses particulares nos Estados Unidos e, desde agosto, está faltando ao trabalho na Câmara. O presidente do Conselho de Ética informou ainda que existem outras três representações similares contra Eduardo Bolsonaro, todas protocoladas em 15 de agosto. Segundo ele, o colegiado aguarda parecer da presidência da Câmara, que definirá se essas representações serão analisadas em conjunto ou separadamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Política.
Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, adverte que a desunião da direita fortalece o governo federal. Ele critica ataques a possíveis novos candidatos do campo conservador e aponta que a ausência de um projeto consistente favorece a esquerda politicamente.
Otoni de Paula também critica o apoio de alguns parlamentares ao tarifaço dos Estados Unidos, ressaltando os prejuízos que a medida traz ao agronegócio, à indústria e ao comércio brasileiro. Para ele, a direita precisa realizar uma autocrítica.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a PEC das prerrogativas. Para ele, a proposta fere a democracia ao beneficiar quem atentou contra o Estado democrático e criar uma blindagem contra investigações. Ele saúda os senadores que afirmaram que a proposta não vai prosperar naquela casa.
Jorge Sola convida os deputados que se arrependeram de votar a favor da matéria a dizer não à proposta de anistia. Para ele, nas próximas eleições, as urnas vão punir os que trabalham contra o povo, reeleger o atual governo e um novo Congresso alinhado a pautas progressistas.
Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, rebate acusações feitas sobre a venda de um avião para uma ONG ligada a projetos rurais. Ele afirma que as acusações são infundadas, baseadas em uma matéria jornalística falsa e que a venda do avião está registrada no seu imposto de renda.
Euclides Petersen defende sua vida pública, inclusive o apoio a políticas públicas no campo. O deputado lembra a destinação de recursos a um projeto de inseminação artificial que resultou na criação de mais de 150 mil bezerros e que gerou renda para os produtores de Minas Gerais.
Presidência.
Hugo Mota agendou para a próxima semana a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O presidente da Câmara também espera uma solução diplomática para a tarifa contra produtos brasileiros. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que agendou para quarta-feira da próxima semana a votação do projeto que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Mota participou de reunião de líderes com a presença do relator do texto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Mais cedo, antes da reunião, Hugo Mota comemorou a participação do Brasil na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Após um breve encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que poderá reunir-se com o brasileiro na semana que vem.
Olha, eu vejo com muito bons olhos o que se deu por resultado dessa Assembleia da ONU no dia de hoje. Eu sempre defendi que o diálogo, a diplomacia do país possa ajudar aos nossos países, aos dois países que têm relações históricas de centenas de anos, a resolverem esse imbróglio.
Também na entrevista, o presidente da Câmara afirmou que a decisão de rejeitar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, à liderança da minoria, foi estritamente técnica. A decisão seguiu o parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que considerou a nomeação incompatível porque o parlamentar está ausente do país desde fevereiro e não se encontra em missão oficial, o que seria exigido pelo regimento interno da Casa para que não precise marcar presença nas sessões. O cargo de líder também poderia isentar Eduardo Bolsonaro de marcar presença, mas não poderia ser nomeado um parlamentar que está fora do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Bongás, do PT Gaúcho, elogia a decisão da mesa diretora da Câmara de rejeitar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. O parlamentar afirma que a medida foi correta e que Eduardo deve ser cassado por trair o Brasil.
Bongás também critica a aprovação da PEC das prerrogativas e a tramitação do projeto da anistia, que, segundo ele, representam retrocessos e impunidade. O deputado entende que não se pode criar privilégios para políticos nem perdoar crimes sob o pretexto de pacificação do país.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma que Eduardo Bolsonaro tem o direito de exercer o mandato online, lembrando que, durante a pandemia, os parlamentares trabalharam de forma remota. Para ele, é incoerente criticar a atuação à distância quando a própria Câmara já adotou esse modelo por quase 2 anos.
Delegado Paulo Bilinski diferencia a anistia de dosimetria, destacando que nunca houve apoio do seu partido à redução de penas. Ele defende a anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, por considerar que as condenações são fruto de perseguição política.
Merlong Solano, do PT do Piauí, apoia a decisão da mesa diretora de rejeitar a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Ele afirma que o deputado está nos Estados Unidos desde o início do ano, trabalhando contra os interesses do Brasil.
Na visão de Merlong Solano, a rejeição representa um primeiro passo para conter ações lesivas ao Brasil. Agora, o parlamentar cobra a abertura de processo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por supostos atos de lesa pátria.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra a aprovação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Para ele, a matéria que vai beneficiar milhões de brasileiros é mais importante que as propostas polêmicas votadas na semana anterior.
Na opinião de Charles Fernandes, em vez de focar na anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e na PEC das prerrogativas, o Congresso deve se concentrar no projeto que diminui a carga tributária das famílias, promove justiça tributária e estimula a economia.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, alerta para a dependência de milhões de brasileiros em programas sociais, como Bolsa Família e Auxílio Gás. Para ele, esses benefícios não promovem ascensão social, mas mantêm a população na miséria e longe do mercado de trabalho.
Delegado Marcelo Freitas também menciona a crise financeira de grande parte dos municípios, especialmente no Norte e Nordeste, que sobrevivem apenas com repasses federais. O deputado avalia que a votação de pautas econômicas é a solução para evitar o colapso econômico do país.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD, afirma que seu mandato tem priorizado o fortalecimento dos municípios baianos com investimentos em setores estratégicos. Ele destaca ações que beneficiam a população, como a pavimentação de rodovias e a compra de equipamentos agrícolas.
E é dessa maneira que temos pautado o nosso mandato, com muito afinco, com muita dedicação, com muita proximidade com as nossas bases. Praticamente todos os finais de semana estou percorrendo o interior da nossa Bahia, buscando honrar cada um dos mais de 138 mil votos de confiança que o povo baiano nos concedeu e tenho buscado. Colocar recursos na saúde, na educação, na infraestrutura.
Gabriel Nunes menciona ainda a importância de reformas que aliviem a carga tributária sobre os mais pobres e que organizem débitos previdenciários e precatórios. Ele defende justiça tributária, garantindo que os recursos cheguem de forma eficiente aos municípios brasileiros.
Agricultura.
Alceu Moreira, do MDB, acusa o movimento dos trabalhadores rurais sem terra de agir fora da lei e de prejudicar produtores rurais. Ele relata casos no Rio Grande do Sul em que agricultores perderam propriedades legalmente adquiridas devido à ocupação ilegal do MST.
Alceu Moreira também condena a Universidade Federal de Pelotas por permitir que uma aula inaugural do curso de veterinária fosse usada para apoiar o MST. De acordo com o parlamentar, é inadmissível que a instituição utilize recursos públicos para defender conceitos ideológicos.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica o que chama de doutrinação ideológica nas universidades públicas. Ele destaca a aula inaugural de medicina veterinária da Universidade Universidade Federal de Pelotas como uma manifestação ideológica contra o agronegócio.
Daniel Tzessiak cita outro episódio que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, envolvendo apoio ao MST. Ele informa que vai acionar o Ministério da Educação e a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para investigar os casos e evitar novas manifestações.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, se mostra indignado com a omissão de socorro por parte de policiais militares que atropelaram o cachorro no Distrito Federal. Ele considera inaceitável que agentes públicos ignorem um ser vivo em sofrimento.
O deputado avalia que a conduta fere os princípios da PM e abala a confiança do povo na instituição. Ronaldo Nogueira cobra apuração rigorosa e sanções aos responsáveis. Ele também propõe aumento de pena para maus tratos cometidos com crueldade, por meio de projeto de sua autoria.
Votação.
O projeto que inclui crimes com uso de drones no Código Penal está pronto para entrar na pauta de votações da Câmara. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no Código Penal crimes cometidos com o uso de veículos controlados remotamente, como os drones. As penas serão elevadas quando houver emprego de arma de fogo ou explosivos. Com a aprovação, a proposta está pronta para ser votada pelo plenário. Atualmente, o Código Penal já prevê o crime de atentado contra a segurança do transporte marítimo, fluvial ou aéreo, que consiste em expor embarcação ou aeronave a perigo ou praticar ato prejudicial a esses setores. A pena prevista é reclusão de 2 a 5 anos. O texto aprovado determina que quem colocar o setor de transporte aéreo ou a navegação em risco com o uso de veículos de controle remoto, como os drones, incorre no mesmo crime. Nesse caso, a pena prevista será maior, de 4 a 6 anos de reclusão. Na opinião do relator do texto, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, essa modernização do Código Penal é importante para garantir que qualquer ato que coloque em perigo o transporte marítimo, fluvial ou aéreo seja devidamente punido.
Essa adequação normativa é essencial para coibir o uso indevido de tecnologias avançadas que, quando utilizadas por organizações criminosas, podem causar danos irreparáveis à integridade física das pessoas e à segurança coletiva.
A proposta ainda prevê a mesma pena, de 4 a 6 anos, para quem utilizar veículo com controle remoto para emprego de arma de fogo ou de explosivo. Se o crime for cometido com a intenção de obter lucro ou para a prática de violência, a lei da reclusão, o acusado ficará sujeito também à multa. Também para os autores do projeto, os deputados Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, e Capitão Alden, do PL da Bahia, é preciso adaptar o Código Penal às novas realidades criminais, especialmente decorrentes de tecnologias acessíveis ao crime organizado. Os dois parlamentares citam como exemplo um caso ocorrido em julho de 2024, quando um drone foi usado para lançar granadas durante o conflito entre traficantes rivais em uma favela do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, acusa o presidente Lula de apresentar um retrato irreal do país em seu discurso na Assembleia da ONU. O deputado observa que Lula omitiu as consequências da crise humanitária na Venezuela para o Brasil.
Luiz Lima também critica os indicadores econômicos e sociais acumulados sob gestões do PT, como o aumento da população em situação de rua e a perda do poder de compra. Ele elogia os trabalhos da CPMI, que investiga fraudes no INSS, e cobra a responsabilização de aliados do governo federal.
José Neto, do PT da Bahia, elogia o discurso do presidente Lula na ONU, ressaltando a defesa da democracia, do meio ambiente e da soberania das nações. O deputado destaca que essa postura fortalece o Brasil nas relações internacionais e abre caminho para novos acordos comerciais.
José Neto também reforça a necessidade de avançar em pautas econômicas que beneficiem diretamente a população, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ele afirma que o objetivo é proporcionar justiça tributária e dignidade aos trabalhadores.
Homenagem.
O município de Ribeira do Pombal, na Bahia, completou 92 anos de emancipação política em 19 de setembro. Ricardo Maia, do MDB, informa que a data foi marcada pela entrega do Departamento de Polícia Técnica e a reforma da Central de Abastecimento do Mercado Municipal.
Ao parabenizar os cidadãos da cidade, Ricardo Maia ainda exalta a ampliação do Hospital Geral Santa Teresa e o anúncio de investimentos em estradas vicinais, reurbanização e melhorias na saúde.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza os municípios de São José de Ribamar, Cantanhede e São Domingos pelos 73 anos de emancipação política.
Hildo Rocha afirma que seu mandato tem contribuído para o desenvolvimento das três cidades, com envio de emendas para obras de pavimentação, habitação e de sistemas de abastecimento de água.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.